Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, gravando 5. Bem, amigos, amigas, vamos falar de técnicos da seleção brasileira. Olha, eu faço seleção brasileira desde 1978, na Globo, oficialmente Copa do Mundo, de 90 para cá. Então, atravessei, caminhei ao lado do trabalho de todos os técnicos de seleção brasileira, né? Lógico, o Fiola em 58, o Aimoré em 62, eu era... Vixe, 58 tinha 7 anos, 62 tinha 11 anos. Era um garoto que... Digamos que 62 era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, mas gostava muito de futebol. E aí depois, o que eu quero mesmo é começar do tricampeonato, do Zagallo. O Zagallo vinha de ter sido bicampeão como jogador, em 58 e 62, e 8 anos depois, ele novo ainda, era técnico da seleção brasileira. Mas eu quero falar mais do Zagallo para frente. O trabalho dele em 70 foi impecável. Foi a primeira vez que se montou uma grande comissão técnica da seleção brasileira. Preparadores físicos, né? Tinha o Chirol, tinha o Cláudio Coutinho, era preparador físico. O Parreira era preparador físico. O trabalho que foi feito no México para altitude, para poder jogar com altitude anteriormente. Hoje não existe mais esse espaço, né? No calendário mundial, mas eu quero guardar o Zagallo para falar depois. 74, de novo o Zagallo. O Brasil de novo chega à fase final, perde a semifinal. Não era semifinal porque era grupo, mas acabou perdendo para o Holanda, depois acabou perdendo a decisão do terceiro lugar. Aí vem 78, Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho era um gênio, cara. Eu acompanhei já, aí já, minha fase já. Eu estava na transmissão da decisão do terceiro lugar, Brasil e Itália, né? O gol inesquecível do Nelinho, que a bola faz uma curva, que o Riverino sacaneia ele, dizendo assim, ô Manuel, o nome do Nelinho, você pegou mal na bola, por isso que ela fez a curva. E aí o Nelinho vira, isso foi no programa Bem Amigo, o Nelinho vira pro Riverino, diz, Orelha, para de falar, cara, aquele tal de elástico não existe, a bola escapou do seu pé e você deu sorte. Então, dois gênios falando essa brincadeira de um do outro, era um grande time, em 78, e o Coutinho. Só não gostei da frase dele, campeão moral, porque acabou em terceiro lugar sem perder nenhum. O Coutinho era a frente do tempo, né? A coisa que a gente chamava o overlapping, é você, a ultrapassagem de um jogador pelo outro. O ponto futuro era você não dar bola no pé pro cara parado, você dá bola pro cara em movimento na frente. O Coutinho estava à frente do tempo dele. Lamentavelmente, fazendo uma das coisas que ele mais gostava, que a submarina nos deixou tão cedo. Aí vem 82 e 86, Tele Santana, grande Tele Santana. Eu tenho grandes amigos daquele time maravilhoso de 82. Me parece que na história tem três times absolutamente maravilhosos. Um, eu não vi, que foi mais... Armando Nogueira falava muito da Hungria, de 54, que acabou perdendo, não conquistou a Copa. Outra já acompanhei, já tava trabalhando, a Holanda, de 74, que acabou perdendo a final para a Alemanha, que era um grande time, mas a Holanda revolucionou o futebol mundial, o futebol total, o carrossel holandês. E o outro foi a seleção do Tele de 82. Felicidade daquele jogo, o empate levava o Brasil para frente, para decidir, ia ser campeão do mundo. O mundo encantado com aquele futebol. E o Tele, o que ele prezava, o futebol ofensivo, o futebol bonito. E os gênios que tinha. É melhor citar todos os jogadores titulares para não cometer injustiça, alguns mais geniais do que os outros, mas, né, o Valdir, o Leandro, que jogador é esse Leandro? O Oscar, Luizinho, Maestro Júnior, Léo Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates, Zico, Éder, o Serginho, aí, e quem mais entrasse por ali, formando pela direita, Dirceu jogou, Paulo Isidoro jogou. E que time alucinante. Falcão, gente, esqueci. esqueci, tava faltando um. Mas era Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Serginho, Éder. Meu Deus, que time fantástico. O trabalho de Tele, que ele tenta repetir em 86, já mais andados no tempo, o Zico vindo de uma contusão, de que ninguém sabia se jogava ou não, mas foi uma bela Copa. Mas a de 82 ficou marcada, né? Aí depois vem a Copa de 90, o Lazzaroni... era uma formação para a Copa de 94. O Lazzaroni tentou fazer o melhor trabalho dele. Eu, pessoalmente, gosto muito do Lazzaroni, mas não foi um grande trabalho do Lazzaroni. Aí depois... Aí vem Parreira, com a capacidade dele, a sabedoria de levar o Zagallo para ser o coordenador técnico, para ter toda aquela experiência de um tricampeão mundial para ser... para vir o Tetra. O time era muito bom, mas o time, por exemplo, podia não ter o grande brilho de 82, mas era um belíssimo time de futebol, o time do Tetra, sem dúvida nenhuma. Tafarel! Alguém conhece um goleiro que já tenha pegado pênalti em semifinal olímpica, em final olímpica, em semifinal de Copa do Mundo, em final de Copa do Mundo? Cláudio Tafarel, sabe que é sua, Tafarel! Aí vinha o Tafarel e começou com o Jorginho, depois se machucou em Trocafu, e começou com... deveria jogar com os Ricardos, o Gomes e o Rocha, e acaba depois com o Márcio Santos e com o Aldair, o Leonardo na esquerda, depois o Branco, o grande Leonardo, o grande Branco, e no meio tinha Mauro Silva, tinha Dunga, aí tinha o Raí, que acabou saindo para entrar o Mazinho, aí tinha o Zinho, e na frente uma das maiores duplas de ataque da história do futebol mundial. Romário e Bebeto, Bebeto e Romário. Ah, segura aqui, fecha esse meio campo, não vamos tomar gol aqui não. Chega, vamos chegando por lá que eles vão resolver, e resolveu mesmo. Espetacular. Dois baixinhos, cara. Desde quando você trabalha precisa ser grande e forte. Dois baixinhos, como jogavam bola. Eu não sei nem se o Brasil perdeu algum jogo com Romário e Bebeto jogando. Acho até que não, jogando os dois. Assim como nunca perdeu um jogo com Pelé e Garrincha em campo. Seleção brasileira. Então o Parreira foi ali, ele foi, mas ele foi pragmático, ele foi Parreira, foi inteligente, tinha o Zagallo do lado dele, tinha belíssimos jogadores, como eu digo agora. E aí depois, isso foi em 94, aí em 98, bom, o Brasil chegou à final, 94, 98 e 2002, três finais seguidas. Eu me sinto abençoado pelos deuses do futebol, de poder narrar três finais seguidas de seleção brasileira. 98, tem todo aquele drama do trauma do Ronaldinho. E aí tem aquele problema da crise, as coisas que ele teve. Ninguém sabe até hoje, ninguém sabe, as convulsões. E não vai jogar. Aí vem a escalação, o Edmundo no lugar dele. E aí as pessoas, naquela época a gente ainda transmitia assim, no aberto, todo mundo um do lado do outro, com pequenos espaços para quatro pessoas de cada lugar do mundo. Hoje tá. Hoje tem cabine, vidraçadas, tem toda uma estrutura de estúdio. Vem a escalação, aí eu olho pro Falcão, olho pro Arnaldo. Cadê o Ronaldo? Aí começa todo mundo, meus parceiros de todas as televisões do mundo inteiro, eles olhavam para nós e faziam gesto com a mão. O que é que tá acontecendo? Eu não sei, não sei, não sei. Aí vai entrar o time em campo, entra o Ronaldo. O Edmundo tá lá, pum, da vida. Chutou tudo no vestiário, porque ele tava escalado, depois não tava mais escalado. Aí eu fui saber, só no outro dia, o Ronaldo chegou. Quando ele chegou lá, que eu falei com o Zagallo, ô Zé, cara, como é que você, com tudo que passou, tudo que aconteceu, escalou o Ronaldo? E ele falou assim, ia jogar o Edmundo. Ele foi pro hospital. Aí ele chega, 20 minutos antes do jogo começar, do hospital, olhou e falou, cadê minha roupa? Que roupa? Cadê meu uniforme? Daí que eu vou jogar. Mas como vai jogar? Eu não tenho nada. Como tem? O médico falou que eu não tenho nada. Então eu vou jogar. Aí eu falei, mas não podia segurar pra botar ele mais à frente, pra sentir, pra ver? Ele falou, legal. Aí eu perco, como nós perdemos 3-0, nunca mais eu volto pro Brasil, né? Não posso mais descer no Brasil. Porque ninguém sabia o que aconteceu, eu tirei o Ronaldo. Mas na verdade a França jogou mais do que o Brasil. O técnico francês, ele fechou muito bem as subidas dos laterais, de Cafu e de Roberto Carlos, e ganhou. Eu não lembro do Zidane fazendo um gol de cabeça, sem ser naquela final, mas jogou uma barbaridade o Zidane e tantos outros. O time francês era muito bom. Era bom demais. E o técnico era o Zagallo. Era mais uma final. do Zagallo. Em 2002, o Filipão fez um grande trabalho em 2002. Eu sempre reconheci no Filipão um grande técnico. O Filipão, em 2002, ele pegou uma pedreira, porque vinha da saída do Vanderlei Luxemburgo, que o círculo era dele, da entrada do Leão, da saída do Leão, começa com derrota, o risco de não se classificar, a classificação vem no último jogo, e aí ele forma aquela família Scolari, uma união muito grande, eram grandes jogadores, era uma grande seleção, mas ele fez aquilo, ele tinha Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Ele tinha Cafu e tinha Roberto Carlos. Vai segurar o Cafu e o Roberto Carlos? Não vai segurar de jeito nenhum. Eles vão subir e fazer o jogo deles. Sempre foram fantásticos nisso. Então ele começa com um time e no meio da Copa ele muda. O Edmilson, teoricamente, seria volante, né? Mas já era um terceiro zagueiro jogando ali entre Lúcio e Roque Júnior. E aí ele tirou o Juninho Paulista, botou o Kleberson para fazer ajudar no meio do campo, para que os três ficassem à vontade. E as conquistas que ele teve no Grêmio, que teve no Palmeiras, e em seleção de Portugal, gente, levando Portugal às finais de jogando na semifinal, disputando terceiro lugar de Copa do Mundo, disputando final de Eurocopa, sempre reconhecido o Filipão um grande técnico. Acho que ele foi infeliz nas decisões que tomou naquele jogo do 7-1. Isso faz parte da vida. Aí vamos para 2006, repete-se o Parreira como técnico. E olha, nunca a seleção brasileira entrou no Mundial tão favorita quanto aquela de 2006. Você lembra do quadrado mágico? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano? E tinha Cafu, e tinha Roberto Carlos, e tinha tanta gente. Nossa, e quando entrava Juninho Pernambucano, e era um time de... E já tinha o Robinho, era um time absolutamente espetacular. Mas houve uma série de problemas pelo caminho. O Zagallo estava muito doente. O Dr. Rucco disse, teve um momento que eu me preocupei mais com o Zagallo do que com os próprios jogadores. Então não podia dar aquele apoio que ele deu ao Parreira. Em 94, o Parreira, ele não sabia, ele ficou sabendo por lá, a esposa dele, ele sabia, ela estava com câncer, ela foi fazer uma cirurgia, ele ficou sabendo já por lá, também podia estar um pouco perturbado, porque tinha algum jogador muito fora do peso mesmo. Tinha uma galera que estava mandando ver legal, E estava acima do peso. Mas foi uma Copa que perdeu num lance que Roberto Carlos passou muitos e muitos anos brabo comigo. Hoje nós somos amigos de novo. Felipe Massa teve muito a ver com esse reencontro meu com Roberto Carlos, porque dizia ele que a mãe dele sofreu muito porque eu teria colocado a culpa dele. Eu nem reparei. Exato, foi o Casagrande que me disse: vê na repetição aí que o Roberto fica parado. E ele falou: mas a minha função era ficar parado ali mesmo, vou disputar a bola de cabeça, vou estar lá em cima. E aí o Thierry Henry chegou pra fazer o gol. E perdeu da França. Perdeu. Faz parte de Copa do Mundo. 2010, o Dunga, então era uma mudança total. Olha, se mais eu não tivesse perdido aquele jogo da França, a minha aposta, porque numa conversa com o Ricardo Teixeira, ele me perguntou qual seria o seu técnico da seleção, eu traria o Vanderlei Luxemburgo de novo. Ele falou assim: eu também, mas é um Luxemburgo um pouco complicado, etc, etc. Aí ele falou assim: o Parreira, independente desse campeão ou não, o Parreira sair, falou: o cara do Parreira é o Paulo Autuori, o que você acha disso? Ótimo. Mas com o choque da derrota, acabaram partindo para uma solução mais drástica e veio o Dunga, começando como técnico, um grande jogador. Me lembro que na Copa de 90, quando alguns de maldade falavam geração Dunga, em função da derrota que perdeu para a Argentina, eu dizia, foi a primeira, talvez a única voz forte para dizer o seguinte: olha, a minha seleção tem Dunga e mais 10. O Dunga jogou em 94 uma barbaridade, o Dunga jogou em 98, o Dunga chutava em gol, o Dunga marcava muito forte, aquela coisa meio, às vezes meio bruta, mas o Dunga fazia inversão de jogada de um lado para o outro do campo, como ninguém fazia ali no meio campo. O Dunga foi um grande jogador e se esperava um time de muita luta, de muita determinação, e ele foi muito bem no começo. foi muito bem no começo, a conquista da Copa das Confederações em 2009. Depois, durante a Copa, ele um pouquinho se perdeu. Ele um pouquinho se perdeu, talvez no emocional. Tanto que, quando o Brasil perde, eu me lembro muito, muito bem. Porque o Brasil perdeu da Holanda, de virada, depois de ter virado o primeiro tempo na frente. E talvez o emocional tivesse tão ruim dele, tanto dele quanto do Jorginho, grande campeão, tetracampeão, que era o assistente dele, que o Brasil perdeu e ele não fez nem a terceira alteração. Ele tinha convocado o Grafite, bota o Grafite lá de centroavante, mete bola alta, vai ver o que acontece, vamos tentar alguma coisa, né? E quando termina o jogo, ele e o Jorginho saem direto pro vestiário. Não pode. O técnico tem que ir lá falar com seus jogadores, que foram eliminados da Copa do Mundo. Né? Então, volto a dizer, foi emocional ali, que um pouco que imagino tenha traído o Dunga, de quem eu sempre fui fã como jogador, e fez um bom trabalho até começar a Copa do Mundo. Eu me lembro bem porque no dia seguinte, nós estávamos voltando e quando descemos no aeroporto em Johannesburg, eu e Júnior ficamos parados para ver o jogo com a Argentina, que ela tomou um sacode da Alemanha. E saiu na mesma fase que o Brasil, Maradona, quando terminou, entrou, abraçou e beijou jogador por jogador. É assim que tem que ser feito. Vem 2014, aí é um caso à parte, aí essa história está muito mais contada em outro episódio nosso aqui, mas tem toda... A seleção não vinha fazendo uma grande Copa, não vinha tão bem, teve a contusão do Neymar, foi muito pontual, mas não para aquela derrota de 7-1, 7-1 é demais, naquela semifinal, mas via de um processo complicado que começou, já não lembro mais nem com quem começou, depois veio o Dunga de novo. Ah, começou com o Mano Menezes, e vinha muito bem. Aí na troca, o Marim e o Marco Paulo Del Nero, isso é uma sacanagem sem tamanho. O Mauro Naves e eu já dissemos no Jornal Nacional antes do jogo, uma decisão Brasil-Argentina na Bomboneira, raramente se jogou Brasil-Argentina na Bomboneira, um campeonato que tinha das Américas, que jogavam jogadores que jogavam no Brasil, e o Brasil ganhou, e o Marinho e o Marco Paulo Del Nero foram embora antes do jogo acabar, e depois deram a desculpa que era o slot. Slot, sabe o que é? É a programação do voo de um avião particular. Isso você muda. Você liga pro comandante, muda o slot aí pra mim, muda o nosso plano de voo. Foi uma sacanagem, porque como é que eles iam descer para abraçar o Mano Menezes e comemorar o título do Brasil se o Mano Menezes já estava demitido? Na cabeça deles, não do Mano. E assim foi feito. E aí depois, como é que vai? Eu comecei a brincar, porque ia ter o sorteio da Copa, e eu dizia no programa Bem Amigos, tem que ter um técnico da seleção brasileira. Eu dizia, o nosso decano aqui do Bem Amigos, Alberto Helena, eu vou falar para a CBF para você ir lá representar. Você vai dar entrevista como técnico. Tem que ter um técnico, tem que dar entrevista depois. Aí surge a dupla, Filipão e Parreira. Grande dupla, dois grandes profissionais. Mas o que não me sai da cabeça é a saída do sorteio da Copa. O Marinho me chama, eu vou falar com ele. Aí, tudo bem? Ele diz assim, eu sou muito bom de política, então. Eu falei, de política eu sei, sempre foi. Do seu jeito. Ele falou, você viu o que eu fiz? Eu falei, o que você tá falando, Marinho? Ele falou assim, eu botei os dois últimos campeões do mundo, o Parreira de 94 e o Filipão de 2002. Se eles ganharem, fui eu que escolhi, se eles perderem, problema deles. Pode isso, Arnaldo? Coisa mais feia? Então, assim que a coisa aconteceu em 2014. 2018 veio o Tite. Já era para ter entrado o Tite. Começou com o Dunga de novo. Eu me lembro de ter feito na estrada com o Galvão, ter feito com o Tite, na véspera dele ir. No mesmo dia, no fim do dia, ele estava embarcando para, acho que para Espanha, porque o Carleto, o Carlo Ancelotti, que é uma espécie de mentor, de ídolo do Tite, ele escolheu muito bem, é um técnico fantástico, com quem a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, e ele estava machucado, porque não tinha sido ele. Aí depois, na volta, o time com o Dunga ali não andou bem, eu me lembro de ter feito um editorial muito duro no Jornal Nacional, que no dia seguinte, eu queria cair, se era o presidente da CBF, caiu o técnico. O presidente da CBF era o Marco Polo. Mas depois deram um jeito nele, tá banido do futebol. Aí veio o Tite. A estreia dele na eliminatória no Equador, já eram três eliminatórias ou quatro de Copa do Mundo, que o Brasil não ganhava do Equador lá. E ganhou bem. Eu me lembro que do momento em que eu puxei o aplauso, Mauro Naves e Tino Marcos me acompanharam e depois todo mundo aplaudiu. Na véspera do jogo ele falou assim: antes que alguém me pergunte o time, eu quero dizer, o time é esse, fulano, Beltrano, Ciclano, escalou o time. Eu puxei as palmas, outro dia, me lembro que falei aquele dia, falei assim: parabéns, Tite, chega dessa porcaria de ficar escondendo. Escondendo o quê? Escondendo pra quê? Foi uma campanha maravilhosa das eliminatórias. Depois na Copa, fez uma Copa razoável. E veio o jogo com a Bélgica, que não, taticamente o time não se achou no primeiro tempo. Teve até a chance, aquela bola do Renato Augusto, que era pra entrar, não entrou. Mesmo que eu já não tenha mais um relacionamento de papo, a partir daí não passei mais até com o Tite, porque o técnico da seleção fica meio, né? E eu, quando tenho que criticar, acho que tem que criticar, critico. Quando acho que tem que elogiar, elogio. Mas quando acabou o jogo, sem ninguém da Globo me falar nada, terminou o jogo, mas eliminado, eu disse assim: antes de nós continuarmos, eu quero dar a minha opinião, é a minha opinião. Eu acho que o Tite merece um ciclo completo. É o que acontece da Copa de 2018 para a Copa de 2022. Tá aí o ciclo completo. Que eu realmente, como estou gravando aqui, então, já estamos chegando na Copa, eu já estou treinando aqui para gritar Hexa, Hexa, espero que dê certo. E depois o Tite vai cuidar da vida dele, que vai para o mercado internacional, que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ele merecia um ciclo completo. Agora eu disse que queria falar do Zagallo. O Zé. Mário Jorge Lobo Zagallo é um monstro do futebol mundial. Não há ninguém no mundo que seja tetracampeão mundial. Não existe, não existe. E além disso, tenha sido vice-campeão mundial. Ele é tetracampeão mundial, ele é vice-campeão mundial, ele é tudo. Porque o Zagallo foi titular da seleção brasileira, campeão de 58. O Zagallo em campo mudou a história do futebol. Jogando, vindo ajudar o meio campo, ajudou a criar os três homens de meio campo. Mas ele ia pra linha de fundo, fez gol na Copa de 58, jogou a Copa de 62 inteira, bicampeão como jogador. Em 70, ele é campeão do mundo como treinador. Em 94, ele é tetracampeão do mundo como coordenador técnico, figura importantíssima junto ali ao Parreira na formação daquela seleção brasileira de 94. Ele vai à final de 98. E depois ainda participa da Copa de 2006. Não existe no mundo, eu não estou dizendo que tenha sido o melhor jogador, mas como técnico, não existe. Sabe o que ele fez em 70? Em 70, ele botou todos os camisa 10 para jogar. Ele fez o time e no time dele tinha Jairzinho, no time dele tinha Pelé, no time dele tinha Tostão, no time dele tinha Rivelino, tinha Gerson. Saiu da defesa, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino. Vê quantos camisa 10 tem aí. Ele arrumou o time pra todo mundo jogar. Aí fala, mas o Rivelino vai jogar de ponta esquerda? Não vai de ponta esquerda nenhuma. Vai pra aqui, mexe pra lá. O Tostão quer pra lá. O Tostão faz o pivô. O Pelé tá por um lado. E vem o Carlos Alberto Torres, o capita do outro. É genial. Genial. Quando uma vez perguntaram pro Guardiola, né, qual é o teu segredo desses times que você ama? Um dia deu a resposta assim: gente, meu avô me ensinou. Porque meu avô aprendeu com a seleção brasileira do Zagallo, em 1970. Zagallo, eu te amo. Um abraço, um beijo. Te admiro demais. Você é absolutamente genial.